Ontem a gente pôde acompanhar e nós trouxemos as informações sobre a epidemia de dengue no município, não é? O que está sendo feito, o que pode ser feito, quais são as informações que a gente pode repassar agora com mais tranquilidade? A situação é bastante crítica, secretário.
Sim, infelizmente nós estamos já há mais de 6 semanas com indicadores, com índices crescentes de contaminação de dengue, que é uma doença bastante chata, pode inclusive levar o cidadão à morte, né? E que infelizmente a gente já não consegue resolver esse problema há muitos anos, né? Por mais que se brigue, que se fale, que se oriente, né? As pessoas ainda continuam descuidando do seu entorno, né? Que é o grande motivador da presença de criadouros do mosquito que transmite o vírus da dengue, é devido ao lixo peridomiciliar no seu entorno ali, no seu terreno, o acúmulo de água que o pessoal acha que é a maioria da chuva, não, pode acontecer isso na sua lavanderia, no seu depósito, aí pela chuva também nas árvores, nas plantas, nos copos, e quanto você acumula lixo ou dejetos jogados a qualquer lugar ali no seu terreno, você pode permitir que ali tenha um criador e fazer com que você, seus familiares, seus vizinhos, todo um bairro, possa ter pessoas contaminadas com dengue e, infelizmente, atingindo números muito altos, como aconteceu nesta semana. Nós passamos os 1.008 casos necessários para que se decrete um estado epidêmico, ou seja, entramos então na fase, saímos de um surto que é mais localizado, às vezes num bairro só, ele foi se espalhando por vários surtos em vários locais da cidade, né? E aí chegamos agora nessa questão, antes uma endemia, uma coisa mais localizada, e agora é epidemia, dizendo que estamos em todo o município com focos de criadores produzindo o mosquito da dengue.
Esse período que nós estamos, bom, estamos no outono brasileiro, vem aí o inverno, piora ou os números tendem a cair?
Esse é o pior momento, porque a natureza até ajuda que o mosquito se desenvolva nesse período. Nós temos muito sol com muita chuva intercalada, né? O período de março, o período de chuvas, e ele é muito propício aqui, os ovinhos postados nesses locais que a gente comenta, dos dejetos, né? Que possam acumular água, esses ovinhos depositados podem estar ali há mais de 400 dias, podem ter sido colocados lá no primeiro semestre do ano passado, e apenas agora a chuva entrando em contato, a água da chuva ou a água acumulada por outro motivo, entrando em contato, faz com que esses ovinhos se desenvolvam, se transformem em larvas e mosquitos adultos, cuja fêmea, né, precisa de sangue para produzir novos ovinhos, manter a espécie viva, e ela vai buscar esse sangue justamente no ser humano. Quando ela pica, ela deixa o vírus da dengue ou das outras doenças, zika, chikungunya, febre amarela, nesse momento o problema é da dengue, deixa a pessoa contaminada. E ela, quando ela pica uma pessoa contaminada, ela se contamina, vai picar outra pessoa, ela vai transmitir. Então nós precisamos acabar com o quê? Acabar com o mosquito. E qual a melhor maneira de acabar com o mosquito? Ainda é você perseguir, você buscar e destruir os criadouros, os ninhos, né, que podem desenvolver esses mosquitos. Então por isso que a gente chama muita atenção, principalmente do lixo peridomiciliar, e aí numa segunda etapa com tampinhas, garrafas PETs, calhas que têm que ser revisadas, que as pessoas não olham, porque pode se acumular água, cai em folhas ali, né? Junta um pouquinho d'água, é o suficiente para ter mais um criador.
Observações de ouvintes aqui na CBN. A Silvana diz o seguinte: a culpa é da população que é desatenta, e eu gostaria de saber do secretário se aquelas multas, medidas mais ríspidas, estão sendo tomadas, está havendo rigor. E o Luiz já diz o seguinte: fumacê, o município tem que aplicar o fumacê.
O fumacê não deve ser utilizado ainda neste momento. Nós não temos o suficiente número de alados que justifique você usar o fumacê, porque o fumacê ele tem que ser aplicado em 2 ciclos. Ele se aplica de manhã, de tarde, já não está funcionando mais. E traz grandes prejuízos para o meio ambiente, maiores inclusive do que os casos de dengue acontecendo agora. Então, você usa o fumacê lá num período que a guerra está quase perdida. Quando você tem um excessivo número já de mosquitos produzidos, aí deixar os criadouros produzirem mosquitos, aí você vai precisar usar o fumacê. Ao declarar a epidemia, nos dá o direito também de pedir o fumacê. Então, tão logo a gente acha que já não tem mais como resolver acabando com os criadouros, a gente sim vai trazer o fumacê. Usar o fumacê agora, eu vou matar abelha, vou matar outros insetos que são parceiros nossos, né? E que podem desestabilizar o meio ambiente. Mas nós usamos o fumacê, tá? Tem a bomba costal, que ela é aplicada agora com o objetivo de acabar com os criadores. O melhor fumacê mesmo nesse momento é o cidadão tomar a consciência e fazer a sua parte, né? Você, no seu entorno, faça a sua parte. Nós fazemos, estamos arregaçando as mangas. Há 6 semanas o nosso pessoal está trabalhando com muita força. A gente tem usado a imprensa, vocês aqui nos abriram o espaço várias vezes já para que a gente falasse, prevenisse a população de que tem que fazer esses cuidados e evitar a proliferação dos criadouros. Tivemos um trabalho, eu preciso reconhecer, Roberto, que Cascavel respondeu muito bem. Nós estamos com 1.100 e poucos casos confirmados, né? Mas só para vocês terem um exemplo, Maringá está com mais de 4.500 e Maringá não é 4 vezes maior do que Cascavel. Então, eles teriam que estar ali, no mínimo, com uns 1.800, 2.000 casos, mas já passaram dos 4.500. Por que tem mais lá? Porque a população foi mais relapsa do que a nossa aqui e trabalhou menos. Aqui nós mobilizamos, Roberto, nas últimas 3 semanas, os nossos 32 mil alunos da rede municipal. Estimulamos que a rede privada se mexesse também, estimulamos a associação comercial, estamos na imprensa pedindo para que as pessoas façam o seu trabalho. Eu mesmo fui junto com a gente de endemias, nos bairros de maior incidência, entrei na casa do cidadão lá e achava criadouros, em locais de pessoas que cuidavam. A gente via que havia ali um zelo, um cuidado, mas assim mesmo você encontrava criadouro, como aconteceu no Cascavel Velho. Então, todo mundo tem na cabeça, não, faz o fumacê, que o fumacê vai fazer o trabalho por mim. Errado, né? Você que tem que fazer primeiro o trabalho, não deixar acontecer o criadouro, porque se não tiver criadouro, não tem mosquito alado voando e não precisa do fumacê e trazer todo esse prejuízo que a gente comentou.
E quando a gente fala sobre multas e punições?
Estão sendo aplicadas, né? Tem uma multa aí de 3.000 e poucos reais, né? Uhum. Para o cidadão, por exemplo, que não fizer a sua parte. Está sendo aplicada essa multa,
sim. Está tendo fiscalização,
sim,
e a multa está sendo aplicada?
Por exemplo, tem terrenos, muito terreno vazio ainda aqui em Cascavel, e que o proprietário não cuida. O vizinho, ou quem mora na frente, ele vê um pouquinho de mato crescido, e o mato não é o problema. Uhum. Da dengue, né? Porque o mosquito da dengue, ele antes morava na floresta, agora ele já veio para a área urbana, ele não precisa mais da floresta. Então o mato não vai fazer mal, não vai produzir mais criadouros. O que produz é o lixo jogado no mato alto, que o cidadão que joga acha que ninguém vai ver, então ele se livra do lixo ali no terreno do vizinho, que ele nem conhece quem é, e o vizinho, coitado, vai ter que pagar a multa. Mas ele tinha que estar cuidando do seu terreno. Então, a multa, ela não deveria ser utilizada. É uma tática que a gente não tinha que usar. A gente tem que usar a multa psicológica. A pessoa tem que arregaçar as mangas e fazer a sua parte. É isso que a gente insiste. Acabei de dizer para você que nós temos números melhores do que Foz do Iguaçu, do que Beltrão, do que a região de Umarama, região de Camorão, região de Maringá, que eu comentei agora, porque a nossa população nos ajudou, o pessoal se mexeu. Só que eu preciso que 100% da população se mexa. Ontem eu falei com um cidadão, falou, o pessoal não está fazendo nada. Eu como moro no prédio aqui, não tem muito o que fazer. É errado, né? Nos condomínios, nos prédios, né? Nas lavanderias desses espaços, ao lado da piscina. Nós encontramos um criador num condomínio, numa casa de um cidadão que estava viajando e tinha um cuidador da piscina. E esse cuidador estava no dia lá quando nossa equipe entrou. Nossa equipe achou tudo direitinho, está tudo certinho, o jardim, não tem lixo, não tem nada e tal. Mas tem o lava-pés para você entrar na piscina e que o cidadão não limpava e tinha ali um criadouro. Está tudo cuidado, o lava-pés, que tem um pouquinho d'água ali, estava cheio de larvas, né, da dengue, que iam trazer grandes prejuízos ali para aquela região daquele pessoal do condomínio, porque o mosquito, a fêmea que pica, né, a fêmea contaminada que pica para buscar sangue, para produzir mais ovos, ela não viaja, ela não voa mais do que 600 metros durante os seus 30 dias de vida. mosquito vive 30 dias no máximo, né, no meio ambiente. E ele não voa mais do que 600 metros. Então, se nós temos casos de dengue num bairro, é ali que está o criador, é ali que tem que achar onde é que está esse criador para a gente acabar com ele.
Vamos falar um pouquinho sobre vacinação. Estou vendo aqui, acaba de chegar, que é disponibilizado para a imprensa, através da Secretaria de Saúde, o boletim com os óbitos das últimas 24 horas e mais um dia aqui onde não há registro de óbito nas últimas 24 horas. A situação realmente está sob controle quando se fala de Covid-19, é isso,
secretário? Em princípio, nós não temos mais pandemia, né? Uhum. Não sei ainda por que a Organização Mundial da Saúde não determinou isso, mas basicamente porque no Oriente, na China, né, está tendo um número muito grande de casos com uma outra variante da Omicron, que é a B2, e que está dando problema lá. Mas aqui acabou, né? Aqui parou, nós vamos continuar tendo, infelizmente, óbitos ainda, porque tem muita gente internada, não aqui em Cascavel, mas em todo o Brasil. Então, nós teremos uma queda sustentada de óbitos, andando em 100 e poucos por dia, né? Já vai caindo devagarinho, até esse pessoal que já está há muito tempo nas UTIs e que já não vai conseguir sobreviver mais, chegue a óbito, e nós teremos o não registro mais de óbitos dentro de um prazo, como está acontecendo aqui em Cascavel, e inclusive com os internamentos. A gente não observa aumento de internamentos e também não está identificando mais muitos casos de Covid.
Eu gostaria que o senhor falasse também sobre os leitos. Muitos leitos foram instalados, justamente destinados à Covid-19. Eu lembro que quando começou a cair o número, quando os números começaram a cair, começaram alguns a serem desativados, não é? Esse processo de desativação dos leitos, esse processo continua ou muitos desses leitos, de fato, ficarão à disposição para outras patologias?
Então, foi muito oportuna a sua pergunta e até para a gente explicar para a população. Nós não temos gestão sobre leitos hospitalares. O município não tem, isso é do Estado. É o Estado.
Mas você pode cobrar do Estado e dizer assim, deixa
então,
o leito.
Eu cobro todo dia. Eu tenho 50 pessoas internadas na UPA, que é um lugar que não pode ficar mais que 24 horas. Eu tenho 50 pessoas hoje internadas esperando o leito de hospital do Estado.
E me parece que chegamos a 110 destinados à Covid-19. A desativação desses leitos, ela vem acontecendo. Hoje, quantos leitos nós temos disponíveis em Cascavel para Covid-19?
Então, nós tínhamos leitos de UTI, né, por exemplo, aí mais de 100. Né? Uhum. Havia, parece, 70 ali no HU, nós tínhamos 30 no retaguarda. Não sei a quantidade correta que já foi desativada no HU, é fácil de ver isso aqui, daqui a pouco posso verificar, mas no hospital de retaguarda já foram desativados 10 desses 30 e já me avisaram que muito em breve, aí, dentro dos próximos dias, vão desativar mais 10. E nós vamos continuar com 10 leitos, que não é mais Covid, né? A gente está utilizando para outras coisas, mas eles só vão permitir esses 10 que estão credenciados pelo Ministério, não vão receber mais do Estado nenhum leito de UTI. E também os leitos de enfermaria que estavam destinados à Covid também foram desativados. Já não recebo mais valores por isso.
Agora, a informação que nós tínhamos, inclusive do então secretário de Saúde, Beto Preto, é que boa parte desses leitos permaneceria. Isso, então, na prática não vai acontecer.
O leito permanecer
à disposição para atender outras doenças.
Sim, mas eles não pagam. Eles têm que me pagar isso, né? Isso é do Estado. A responsabilidade é do repasse dos leitos é do Estado e do Ministério da Saúde. Eu não tenho credenciado esses leitos, eles não me pagam, eu não posso fazer nada. Eu não tenho verbas municipais, nós não somos gestão plena, nossa gestão é apenas da atenção básica, apenas das unidades básicas, equipes da saúde da família, e os leitos é de responsabilidade do Estado do Paraná. Se eles não me credenciarem esses leitos e não há conversação nesse sentido, eu não tenho como manter o leito para o cidadão.
E a gente voltaria naquela estaca inicial, antes da pandemia, da quantidade de leitos.
Sim, já está assim, né? Os hospitais estão super lotados, os Hospital Universitário não tem mais onde internar, o Hospital Salete não tem, o São Lucas está fazendo sua capacidade máxima e a gente está ali com o retaguarda lotado também. Não tenho o que fazer, eu sou gestão apenas da atenção primária, eu não tenho legalmente como fazer um hospital, comprar leitos, eu não tenho como, isso é a responsabilidade do Estado e estamos aguardando que ele nos dê resposta, porque estamos tratando de uma maneira irregular pacientes nas UPAs. Eu tenho um paciente que fica 15 dias na UPA tratando de uma pneumonia quando ele teria que ficar no máximo 24 horas. E a gente está dando atendimento para a nossa população não ficar desassistida com nossos recursos que ninguém vai reembolsar. Recurso do seu imposto está sendo bancado para tratar paciente internado numa unidade de pronto atendimento que não é o local para fazer isso.
Isso significa que essa pessoa pode até perder a vida porque não estaria no local.
Ela está sendo atendida,
mas não de forma adequada.
Não. aquela pessoa que não pode, porque está com risco mais grave e precisa de uma melhor complexidade, essa pessoa ela é mandada na marra para os hospitais, né, que estão sobrecarregados. Eu também preciso entender que eu não posso descarregar esses 50 pacientes ali dentro do HU, porque eles não vão ter o que fazer com isso daí. Mas nós não temos outra saída. Estou buscando saídas para isso, mas eu não tenho tido resposta do Estado nesse momento. Nesse momento nós estamos com sobrecarga. E esses 50 pacientes internados nas UPAs, eles refletem no atendimento da população, que fica esperando horas a fio, porque está uma sobrecarga e não é só Cascavel. Maringá, na última sexta-feira, dois hospitais, a Santa Casa e o Hospital Maringá, fecharam as portas do seu pronto atendimento. Não podiam mais atender ninguém por sobrecarga. E é o pronto atendimento particular, não era nem do SUS. Quer dizer, a sobrecarga está generalizada. Agora, estamos buscando solução para isso.
Para a gente encerrar, secretário, o senhor também tem compromisso, e a gente vai continuar falando sobre saúde. Daqui a pouco converso com o vereador Edson Souza, que é presidente da Comissão de Saúde na Câmara. Funcionários, ontem a gente trazia essa informação, funcionários de hospitais aqui de Cascavel ameaçam entrar em greve. Segundo a Dalva Maria, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cascavel e região, se isso acontecer, e aí são os hospitais particulares, o impacto é grande também e acaba refletindo, é isso?
Sem dúvida alguma, né? O serviço público estará mais sobrecarregado ainda. Vamos atender todos como estamos atendendo agora. Ninguém deixa de ser atendido, pode até demorar o atendimento numa UPA, mas a gente atende todo mundo e dá solução para cada caso. E se eventualmente o pessoal entrar em greve, isso vai ser um desrespeito, né, com o ser humano. Isso é um absurdo, né? Não é momento para fazer esse tipo de ação, principalmente que a gente está saindo de uma guerra extremamente feroz, que foi a pandemia do Covid, e estamos aí numa batalha, né, também muito agressiva da dengue. Então, eu acho que tem que pensar muito bem, os sindicatos devem não utilizar da questão política neste momento, porque eles estão em busca de recursos financeiros. Eu acho que não é o momento para esse tipo, a gente pode discutir, não tem nada, porque isso é serviço privado, não é da minha área, mas vai refletir no nosso serviço público, que já está muito, mas muito sobrecarregado.
Até para a gente entender, funcionários desses hospitais privados, eles reivindicam pelo menos a correção aí do período, a correção da inflação, um pouco mais de 10%, e segundo a Dalva, ontem nos passava essa informação, que a oferta foi de 6%. Em relação aos servidores da saúde, no que diz respeito ao município, enfim, os trabalhadores públicos, a correção foi dada, o reajuste foi dado de acordo com a inflação?
Não, ainda não, isso é o prefeito, é do executivo, né? Deve acontecer.
Mas o índice que está sendo discutido é mais ou menos?
Porque isso é da decisão mesmo do executivo, né? Nós não temos esse índice final ainda, está sendo estudado, mas a gente tem corrigido tudo aquilo que é possível corrigir.
E parece que será parcelado, né?
Não tem essa definição ainda, então eu não tenho como adiantar, porque não se sabe ainda o que vai ser feito, né? Mas o executivo já tem estudado muito isso, eu sei que tem reuniões que eu não participo, né? Mas a Secretaria de Planejamento, a própria Secretaria de Finanças, né? Para que se faça um reajuste correto, que é um direito do trabalhador, seja ele da área pública ou privada, que estão reivindicando agora um serviço privado. Mas eu acho que deve-se chegar ao bom senso sem prejudicar a população. Porque você fazer uma greve, um serviço essencial, primeiro, você vai perder na justiça isso, porque nem o juiz vai ser maluco, né, de permitir que se faça a greve no hospital. Então tem que negociar, o diálogo tem que ser primordial agora, é desta maneira que se trabalha, né? Eu acho que eles vão chegar a um bom termo, tenho certeza disso.
O senhor, ao longo dos anos, tem trabalhado também na rede privada, nos hospitais. Historicamente, o senhor tem acompanhado alguma manifestação dessa natureza? Alguma greve
em Cascavel? Não, não vi.
O senhor não acredita que agora irá acontecer greve?
Acho que não. Eu vi tentativas do mesmo sindicato, né, para que fizesse isso. Nós tivemos, lembra uma bronca muito grande no que hoje é o Hospital Retaguarda, antes era o Hospital Santa Catarina, vivia com problemas de greve e só resultou na quebra do hospital, na falência, né? Esses trabalhadores que estavam lá perderam seus empregos, né? Claro, se justifica, se eles não recebiam correto, é melhor não ter o emprego do que... Né? Mas isso levou a perder mais um serviço privado que nós tínhamos no município de Cascavel e que foram desativados leitos, e agora o município precisou se mexer para tentar colocar um hospital de retaguarda em funcionamento.
Secretário Miroslau Bailac, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã com essas informações e com essas orientações à população.
Eu que agradeço o espaço, né? Volto a chamar a atenção da população. Eu não quero assustar ninguém, não pode ser o serviço secretário assustar, mas tem que prestar atenção. A gente está aí com essa epidemia de dengue, né? A gente tem uma outra epidemia muito terrível, que é a epidemia dos acidentes de trânsito. Vem aí um final de semana, né? O pessoal costuma exagerar, os motoqueiros estão muito agressivos, né? E não é o motociclista não, mas é o motoqueiro que está exageradamente agressivo no trânsito de Cascavel. Vou pedir para esses jovens, principalmente, que não façam fila também nas nossas unidades de pronto atendimento, no nosso hospital universitário, que é o hospital de referência para os grandes traumas, aí, porque realmente está sobrecarregado. O pessoal está com pronto-socorro lotado, não tem muito o que fazer, e se você for imprudente no trânsito, você pode fazer parte dessa fila, ficar aguardando na UPA lá para corrigir uma fratura que você realizou, né, que você teve, ou pior ainda, você perder a sua vida. E não só no trânsito, mas também nas festas de final de semana aí, tem muita agressão, muita briga, esfaqueado, baleado. Nossa, a gente está em guerra, né, gente, contra vírus, e o pessoal está querendo brigar entre si, fazendo todo esse estrago aí e sobrecarregando o atendimento público, que já está muito sobrecarregado. Obrigado, Benjamin, obrigado a todos os ouvintes, e tenham uma santa e feliz Semana Santa.
Conversamos com o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac. Vamos a um rápido intervalo e depois a gente continua falando sobre saúde aqui na 93.9.